Graça e paz, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Eu estava rindo aqui porque o pastor falou meu nome certinho. Né? Domingo ele falou meu nome Claudinei, mas hoje ele falou, ó, eu até fico assustado. Mas é brincadeira, né? É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom estarmos aqui entre irmãos e adorando a esse Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, né? É muito gostoso. A satisfação é muito grande. Desde já agradeço a Deus, né, pela oportunidade, pelo privilégio, ao pastor também. Obrigado por esse privilégio de estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. Né, que Deus possa nos abençoar nesta noite. Eu creio que Ele tem algo preparado ao seu coração, assim como já há alguns dias Ele tem falado ao meu coração acerca desse texto. Estarei falando do texto de Filipenses 3, capítulo 3, versículos de 12 a 14, né, da necessidade de nós nos identificarmos com Jesus Cristo. Na necessidade que nós temos de acertar o alvo. Na necessidade que nós temos de ser confundido com Jesus Cristo. Né? E Deus tem falado ontem, até eu quando eu deitei anteontem, né, eu acordei na madrugada pensando no texto e comecei a refletir no texto e nós oramos na madrugada. É muito bom, né, pastor, orar na madrugada. E aí voltamos para dormir. Eu falo porque a Noemi estava ao meu lado, nós estávamos orando e eu não consegui dormir mais. Eu fiquei de 2 horas da manhã até amanhecer pensando no texto. Né? É claro que tem sempre aquela sensação de nervosismo, né? Mas eu queria dormir e não conseguia. E pensava, o texto vinha na minha mente, eu começava a refletir da necessidade de estarmos na presença do Senhor, de nos identificarmos com o Senhor. Como isso é sério? E a gente fala em avivamento, e quando a gente fala em avivamento, a gente precisa entender que é necessário ter intimidade com Deus. É necessário que eu acerte o alvo. Né? E vamos ler aqui Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 14, que nos diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Pai querido, nós estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença e quero me colocar à Sua inteira disposição. Usa o meu ser para a glorificação do Seu nome, que o Seu nome cresça mais e mais e mais e eu diminua. Sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Fale, Senhor, a cada coração aqui presente, aqueles que estão em casa, no trabalho, onde quer que estejam, que eles possam estar atentos, não à minha voz, mas à voz do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu estava pensando no tema para a mensagem desta noite, e eu pensei, Deus colocou em meu coração, aliás, pequenos Cristos. E eu estava até conversando com o irmão Eduardo ali atrás, né? Por que, que eu pensei em pequenos Cristos? Né? Lá em Atos 11, 26, fala acerca dos discípulos que eles se identificaram tanto com Jesus Cristo, viveram tanto a palavra, a mensagem pregada por Jesus Cristo, que eles receberam o nome de cristão. Né? Que foi a primeira vez que um discípulo, um servo de Jesus Cristo foi chamado de cristão. E pequeno Cristo significa, e cristão significa pequeno Cristo. Uma palavra grega, cristianos, significa pequenos Cristo. Dando sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo. A designação não está relacionada à religião de ninguém, mas sim à identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo. Então, o cristão ela tem que ter a identidade de Cristo, ela deve se identificar a Cristo. Né? E Paulo, quando ele trata com o povo, com os fiéis de Filipe, Filipenses, né? Paulo ele escreve essa carta aos crentes em agradecimento, né? Em exortação, ele dá orientações, né? Acerca das atitudes de como um cristão deveria agir em determinadas situações, mas ele leva essa palavra também com o intuito de que os crentes se identificassem cada vez mais com Jesus Cristo. Paulo se preocupa com a igreja do Senhor, orientava os fiéis a cada vez mais se identificarem com o Evangelho de Cristo. Por isso, seria necessário que os crentes entregassem sua tarefa na vida cristã. Paulo falava em santificação, o crescimento e o progresso da vida e o serviço cristão. Nesse momento, ele não estava falando acerca de salvação. Ele estava falando acerca de santificação. A salvação, os fiéis em Cristo Jesus já tinham alcançado, como o pastor falou no domingo da manhã, pela manhã. A salvação ela é um ato. Você entrega a sua vida, você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e você é salvo. Mas a história do cristão ela não para por aí. Ela precisa de um desenvolvimento. Ela precisa de uma identificação. Ela vai mais além. E nós vamos tratar em três pontos aqui que eu destaquei, que estão dentro do texto bíblico, que Paulo fala e que podemos identificar em nossas vidas. Ou não. Se identificarmos em nossas vidas, será que podemos melhorar? Acredito que sim. Porque o processo de santificação, ele dura toda a nossa vida. Enquanto estivermos com vida aqui na terra, estaremos lutando, buscando a cada dia nos identificarmos com Cristo. É necessário buscar o alvo, ter uma identidade e, neste caso, ser um pequeno Cristo. Como alcançar esse alvo? Como alcançar o alvo que Deus designou a nós? A santificação, ela não é uma opção de o crente buscar a santificação ou não. O crente em Cristo Jesus precisa buscar se identificar com Cristo. O salvo em Cristo Jesus precisa se identificar com o Evangelho de Cristo Jesus. É necessário. E o primeiro ponto que podemos destacar
para a nossa vida que Paulo coloca como exemplo na vida dele, temos de ser honestos com nós mesmos, admitir onde estamos, como Paulo declarou. Não que eu já tenha obtido. E quando Paulo fala isso, não que eu já tenha obtido, sabe o que ele está fazendo? Ele está analisando a própria vida. Calma aí. Não que eu já tenha obtido. Não que eu já tenha alcançado. Não que eu já estou, como dizem hoje em dia, né, no patamar satisfatório. Não. Temos consciência que a vida cristã está em desenvolvimento? Será que você tem consciência que a vida cristã precisa ser desenvolvida a cada dia na sua vida? Será que existe dentro da nossa mente, do nosso coração, a consciência de que precisamos a cada dia nos aproximar e nos identificar com Cristo? Cristo nos alcançou para que buscássemos a identificação com Ele. Só Cristo poderia nos resgatar do abismo que estávamos. Só Cristo pode levar o homem à salvação. Só Cristo pode dar vida eterna a este homem. Mas cabe a nós, pela ação do Espírito Santo que está dentro de nós, que está em nós, a identificação com Cristo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que Cristo, Ele faz a obra da salvação, Ele nos dá a salvação, mas que nós não podemos ficar parados esperando a santidade cair na nossa cabeça. Nós não podemos cruzar os braços e achar que tudo está resolvido. Nós não podemos ficar sentados e achar que agora, porque eu estou salvo, eu não tenho mais nada que fazer. Temos sim. Temos que buscar em Cristo a identificação. 1 Pedro 16:1 diz, está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor Jesus está dizendo, olha, você é um servo meu, você é um salvo por Cristo Jesus. Mas não cruze os braços e ache que você não precisa fazer mais nada. Precisa sim. Precisa de intimidade comigo. Precisa se identificar comigo. Precisa ser confundido com a pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ver que na nossa sociedade existem muitas pessoas que buscam se identificar com outras, se identificar com artistas, se identificar com jogadores de futebol, a gente vê isso aí. Se identificar com tantas coisas, mas não estão atentos para a verdadeira necessidade de identidade com Cristo Jesus. Será que eu vejo na minha vida a necessidade de buscar mais e mais em Cristo Jesus? Será que o que eu estou buscando já acho que é suficiente? Será que tudo que eu já busquei até agora já foi suficiente? Ou será que eu ainda nem comecei a buscar? Paulo mostrou que ele estava ainda na busca. E como foi dito, a busca, ela é constante. O segundo ponto que nós podemos destacar, mantermos nossos olhos de fé em Cristo e esquecermos o passado. Mantermos os nossos olhos de fé em Cristo e esquecermos o passado. A palavra de Deus diz, portanto, em 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quantas vezes nós não conseguimos nos identificar com Cristo Jesus ou nos aperfeiçoar ou alcançar o alvo que Cristo, de Cristo na nossa vida, porque nós carregamos em nossas vidas ainda pecados, carregamos em nossa memória faltas cometidas, carregamos na nossa memória até mesmo sucesso na vida cristã e achamos que tudo que nós fizemos até agora já foi suficiente e agora deixa para os outros fazerem. Deixa para os outros. O que eu já fiz já foi suficiente. O que eu contribuí já foi suficiente. E agora deixa para os outros. A palavra de Deus diz que precisamos entregar toda a nossa vida na obra do Senhor. E, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas não podem te acusar. Elas não podem te impedir de ter um relacionamento com Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Não deixe que o seu passado ou tudo aquilo que possa vir em sua memória possa te afastar de Cristo Jesus. Mas faça com que isso suma de sua mente e que você viva o novo de Deus, o novo que Cristo tem na sua vida. Tantas coisas tentaram mudar nossa direção, mas quando os nossos olhos estão fixos em Cristo, nada pode nos confundir. Eu estava pensando, eu estava lembrando, enquanto estava preparando, estudando a mensagem, eu estava lembrando de uma Olimpíada, não sei se os irmãos vão lembrar, eu não sei exatamente qual foi a Olimpíada, mas eu lembro de uma cena que eu era garoto, pouco mais novo do que eu sou. Era garoto e eu lembrei, da cena em que um arqueiro pegou a flecha e foi acertar o alvo distante, e aquela flecha saiu em direção ao alvo, só que a câmera ela conseguiu pegar toda a trajetória da flecha. E o que, que eles fizeram? Eles reduziram a velocidade daquela flecha, daquela imagem. E a gente podia perceber, eu achei aquela cena incrível, muito, muito bacana. E você olhava a flecha parecia que ela ia para outra direção que não fosse lá o alvo, a mosca, como dizem. Ela estava fazendo uma curva que parecia que ela não ia cair no lugar certo. E ao mesmo tempo que ela ia, ela ficava bamba, ela balançava. E quando aquela flecha chegou no alvo, ela acertou no alvo certinho. Quando chegou naquele local, ela acertou no alvo certinho. Às vezes nós vivemos assim. Achamos que não vamos alcançar o alvo. São tantas coisas tentando tirar a direção, tirar o foco da nossa vida em Cristo Jesus, que parece que a gente não vai acertar. Parece que aquele alvo fica impossível para nossas vidas. E eu estava olhando alguns vídeos, estava lendo sobre acerca de como lançar uma flecha, E existe uma série de combinação para que a coisa funcione. A postura de quem lançou e também considerando a posição do vento, a intensidade do vento para que aquela flecha não seja atingida por determinada coisa. E quem lança aquela flecha tem que considerar tudo isso, a distância, a intensidade do vento, a direção do vento, para que aquela flecha não se desvie do seu alvo. E às vezes nós perdemos facilmente o foco, o alvo que estamos trilhando. O alvo da nossa vida é Cristo Jesus. Ele é o exemplo de nossas vidas. É claro que vão se levantar várias coisas para que você não acerte o alvo. E muitas vezes até para que você desista durante a sua caminhada de vida cristã. Mas você precisa fixar seus olhos no seu alvo.
Eu lembro que quando eu era garoto de 18 anos, eu servi as Forças Armadas e a gente, em um momento, fomos numa instrução de tiro, levou a turma toda para a instrução de tiro. Né? Lá a gente aprendeu a montar, desmontar o armamento. Nós tínhamos uma quantidade de munição para que nós exercitássemos lá o tiro. Né? E cada um pegou o seu armamento, nós agachamos, ficamos deitados lá e botava a arma na frente assim, na posição, e cada um tinha o seu objetivo, que era o alvo. E aí nós tínhamos, eu não lembro a quantidade de munição que nós tínhamos, e cada um ia lá, dava um tiro, dava ordem, dava um tiro, aí dava. Até que acabou. Acabou, aí todo mundo pegou o armamento, botou lá no lugar seguro, e aí recebemos a ordem para ir lá contar cada um acertou. E aí começamos a contar. E aí um colega nosso, que estava lá na época, ele tinha mais furo no alvo dele do que munição que ele tinha. Ele, como é que pode isso? Se tínhamos direito a 20 tiros, ele tinha 30 e tantos acertos. E aí a gente ficou, como é que você fez isso, cara? Aí quando nós olhamos para o alvo do lado, estava lisinho, sem nenhum furinho. O colega que estava do lado estava com o alvo errado. Não fixou os seus olhos no alvo que era dele. Ele fixou os seus olhos no alvo do colega. E isso nós precisamos estar atentos. Quem é o alvo da sua vida? Quem tem sido o motivo do seu viver? Seus olhos estão fixos nele? Tem se identificado com a palavra? Tem se confundido? A sua identidade é a identidade de Cristo? Hebreus 12, 2 e 3 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não perca o foco. O seu foco tem que estar naquele que entregou a sua própria vida por amor a você. O seu foco tem que estar voltado por aquele que suportou a cruz, carregou sobre si todos os nossos pecados. É necessário que você se volte e não deixe que nenhuma das adversidades que se levantem contra você, seja no trabalho, seja dentro da sua casa, seja com seus familiares, seja onde quer que você esteja, não tire o seu foco, a sua visão de Cristo Jesus. O terceiro ponto diz que a vida cristã é uma carreira ou uma corrida e não um jogo. E exige que o que temos de melhor, não podemos desanimar nem desistir. Uma coisa faço, avançando para os que estão adiante. Prossigo. Isaías 40, 28 e 31 diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto.
Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor e renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós precisamos entender que nós, assim como Paulo falou aqui, nós estamos trilhando uma caminhada. Nós estamos em uma competição. Nós estamos em uma corrida, aliás. Uma carreira que Cristo propôs para nós. Uma carreira que, ao final, ela tem uma recompensa. Nós vemos que todos aqueles que participam de uma maratona, eles são inscritos, eles se preparam para estar ali participando dessa maratona, eles se preparam para ir correndo essa maratona. Mas nós sabemos que nessa maratona só vai haver um vencedor. Mas na corrida que Cristo Jesus propõe para nós, todos nós sairemos vencedores. Todos aqueles que cruzarem a linha de chegada. Não podemos desanimar. Não podemos deixar que as dificuldades venham limitar a nossa caminhada. Você só conseguirá vencer esta carreira ou corrida se estiver buscando a renovação no lugar certo. Em Cristo Jesus, nossa própria força, e conhecimento jamais serão suficientes para vencer a carreira proposta. Por isso, coloque em Cristo como alvo de sua caminhada cristã e prossiga em conhecê-lo. Que você possa buscar em Deus a suficiência para a sua vida. Não confie no seu próprio entendimento, na sua própria força. Confie em Deus. Oséias 6:3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Esforcemo-nos por conhecê-lo. A vida cristã, ela não é uma vida fácil. É necessário o esforço de todos nós. É necessário que nós venhamos a descruzar o braço, a sairmos da inércia, a buscarmos a nossa intimidade com Cristo Jesus, a buscarmos conhecer a Cristo Jesus. Isso só vai acontecer se eu dobrar o meu joelho e buscar a presença do Senhor, se eu pegar a palavra de Deus e estudar e conhecer a palavra do Senhor, conhecer as promessas do Senhor para a nossa vida. Se eu estiver em comunhão, se eu estiver adorando ao Deus Todo-Poderoso, se você quer se identificar com Cristo, se você quer prosseguir na sua caminhada e alcançar o alvo que é Cristo Jesus, saia da inércia. Se você ainda não fez, saia da inércia. E se você já faz, se você tem feito isso, busque cada vez mais. Esse é o desafio que Cristo Jesus tem colocado na minha vida. A cada dia mais me identificar com Ele. A cada dia mais ser confundido com a pessoa de Cristo Jesus. A cada dia mais me envolver com a palavra do Senhor. Se eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, é necessário que eu descruze o braço e que eu busque a sua presença e que eu busque conhecer Cristo Jesus na minha vida. Porque quando nós buscamos conhecer a Cristo Jesus, quando nós buscamos a identidade de Cristo Jesus, quando nós conhecemos os planos de Cristo Jesus, nada pode tirar os nossos olhos do alvo. Que Deus possa te abençoar. E que possamos nos esforçarmos cada vez mais em nos identificar como os cristãos, como pequenos cristos. Vamos orar. Pai querido, nós estamos mais uma vez na sua presença, Pai. E queremos agradecer, Pai, porque a cada dia o Senhor tem nos advertido, Pai, e tem mostrado a nós a necessidade de buscarmos a sua presença, de largarmos, abandonarmos tudo aquilo que possa causar embaraço em nossa vida, tudo aquilo que possa tirar de nós, Senhor, o alvo que é Cristo Jesus, atrapalhar a nossa visão em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor se importa com nós e deseja que nós nos identifiquemos contigo. Que possamos, Pai, estar atento a isso. Que possamos, Pai, a cada dia buscar a tua face, buscar a tua presença. Ó, Pai, muito obrigado, porque o Senhor está conosco e a cada dia nos ajuda nesta carreira que o Senhor propõe a nós. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor.